Bom, de qualquer maneira é assim, nós temos quórum e estamos em condições de começar a reunião. Começaremos então pelo ponto 6, designação de autor para o parecer relativo ao projeto de lei 235/13, obriga à publicação anual do valor total e destino das transferências e envio de fundos para países, territórios e regiões com regime de tributação privilegiada e ao projeto de lei 236/13 do Bloco de Esquerda. Cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP indicar o relator. Deputada Cecília Meireles.
Sou eu própria.
Muito obrigado. Muito obrigado. Ponto 7. A designação de autor para o parecer relativo ao projeto de lei número 239/13, primeira, do PCP, alarga o prazo de conservação dos documentos relativos à aplicação dos regimes extraordinários de liquidação tributária. Cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Paulina Ascensão. Também é o deputado Paulina Ascensão, para variar. Vamos para o ponto 2. Portanto, aprovação das atas números 45 e 46. Alguém quer intervir sobre este ponto? Ninguém quer intervir. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Eu perguntaria se aos serviços, se a senhora ministra se pode chamar. Sim. O deputado João Almeida ainda vai. Deputada Cecília Meireles, precisava aqui de uma informação se o deputado João Almeida vai. Só aguardar um instante que a senhora deputada regresse. Penso que estando a senhora ministra cá, portanto ela está só a deslocar-se ali para aqui, não tem muito sentido estarmos a. Não conseguimos fazer o ponto. Ela está cá, a senhora ministra está cá.
Eu não vou ler sequer o relatório, eu faço três pontos em menos em 3 minutos. Se quiser, senhor presidente. Se não, deixar.
Ah, é que entretanto a deputada Cecília Meireles, não está. E estamos a aguardar e, portanto, quando ela chegar, chega a ser a ministra, com certeza.
Nós nem precisamos apresentar os requerimentos. Ó Cília, podes entrar, mulher. Entra, já cá está a Cília. Já podemos fazer o ponto 4, Sr. Presidente.
Mas a ministra já estava lá.
Sr. Presidente, a Cecília já aqui está. Passamos ao ponto 4, que Inês Domingos apresenta já este.
Não era o Jorge Paulo que ia fazer a segunda ronda?
Era. E não está porque ele está na primeira comissão. Está aí a interrogar outro ministro. A questionar.
Este tempo todo já fomos despachados isto.
Perdeu a oportunidade.
que eu tenho ido mais cedo.
É.
Eu acho que tirar uma fotografia é isso. A parte mais importante do que o gajo diz é isto aqui.
Casa do caminho,
peraí.
Não é? Para a coisa do caminho.
Questionar, podem vir a evitar sanções. O que eles têm que fazer é que os filhos continuem ou voltam à trajetória certa.
Uhum.
Ou seja,
uhum.
Ou seja, as sanções...
Estão a reconhecer...
Ora, bom dia, senhores deputados, senhores deputados, senhores membros do Governo, queria saudar a senhora ministra Maria Manuela Leitão Marques, senhores secretários de Estado, por virem à comissão, nesta audição regimental, em que nós iremos seguir a grelha habitual, que é a grelha dos 8 minutos por grupo parlamentar, seguida de resposta imediata, na primeira ronda e na segunda ronda será os 5 minutos de seguida, com respostas no final. Nós temos uma agenda, em termos de comissão, hoje bastante sobrecarregada e, portanto, iniciaríamos, não sei se a senhora ministra quer fazer uma pequena... intervenção inicial. Então, eu daria a palavra à senhora ministra para uma pequena intervenção inicial e depois iniciaríamos os entre 10 e 15 minutos, não mais do que 15 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia, com muito gosto que estamos aqui a discutir hoje do nosso ponto de vista, mas naturalmente disponíveis para outras questões que queiram colocar. Para nós, como imaginam, a nossa questão principal foi termos apresentado e terminado o programa Simplex. Terminado é uma forma de dizer, diria antes começado, porque é disso na final que se trata. Tratou-se nesta fase de construir o programa, analisando aquilo que eram as prioridades da administração, de que eram projetos até em alguns casos já em curso na administração pública, naturalmente ouvindo muitos cidadãos e empresas pelos diferentes meios que nos foi possível fazê-lo, quer presencialmente, na vota simplex que a senhora secretária de Estado fez nas 18 capitais de distrito e nas duas regiões autónomas, de onde recebemos cerca de 1.400 participações, estimulando também a contribuição de inovadores para o programa através do concurso Startup Simplex. Três das medidas do programa resultaram desse concurso, foram três propostas que saíram vencedoras e que foram acolhidas e serão implementadas no programa durante este ano. E naturalmente também recebendo muitos contributos de funcionários públicos, de serviços da administração pública, através da rede Simplex, que foi fundamental para a construção deste programa e será seguramente mais fundamental ainda para a sua execução. Do total, resultaram 255 medidas, 99 das quais dirigidas mais para os cidadãos, 62 dirigidas mais para as empresas, 39 para dentro da administração pública, talvez uma vertente menos conhecida do programa, mas que é para nós também muito importante, 10 medidas para associações, fundações e coletividades e 45 medidas de âmbito mais geral, ou seja, que se aplicam a cidadãos e às empresas. Destas, 100 foram sugestões de cidadãos ou de empresas e 147 propostas vieram de funcionários públicos. 19 das primeiras são propostas dos parceiros da concertação social. O programa está disponível em online e, tal como ficará a devido tempo, a sua execução, como sempre aconteceu. Como poderão ver, o programa inclui ainda, e essa é uma parte que fazemos muita questão, medidas de colaboração entre diferentes serviços da administração pública, entre a administração pública central e local e entre os governos central e o governo das regiões autónomas. Entre, digamos, os grandes objetivos das medidas aqui incluídas, algumas visam mais a simplificação legislativa, tanto na sua simplificação como na forma como os cidadãos podem aceder a essa simplificação. Algumas resultam de trabalho mais de colaboração, de reutilização de informação, que é, obviamente, um grande objetivo da administração pública, de revisitação e inovação para medidas que já foram outrora medidas emblemáticas, até no Simplex, mas que naturalmente hoje estamos em condições de poder acrescentar outras funcionalidades e de fazer melhor, e naturalmente também de antecipação de necessidades, que é hoje talvez a vertente mais desafiadora para a administração pública, é poder não esperar que seja o cidadão a cumprir as suas obrigações, mas poder antecipar, informar antecipadamente, pré-preencher, que hoje, enfim, os dados de que dispomos vão permitir cada vez mais, no respeito, naturalmente, pela privacidade dos dados. São estas as grandes linhas, há muitas ilustrações, mas creio que poderemos deixar isso para a interação com as senhoras e com os senhores deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Ministra. Daria a palavra à deputada Margarida Mano, do PSD, para iniciar as questões e o debate.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os seus secretários de Estado. Antes de mais, gostávamos de agradecer à Sra. Ministra e aos seus secretários de Estado a presença aqui. De facto, trata-se de uma audição regular, mas face à apresentação e à relevância da apresentação do programa Simplex Mais na semana passada, naturalmente que vamos aproveitar para conversar à volta do modelo, perdão, do programa. Naturalmente, a primeira palavra terá que ser para, digamos, louvar, congratular pelo programa, o objetivo de simplificar a administração pública, facilitar o relacionamento entre o Estado e o cidadão, é um objetivo cuja bondade é indiscutível e em que todos estamos apostados na sua concretização. Naturalmente que a inovação e a aposta nas tecnologias e no digital é hoje obrigatória neste domínio e, portanto, eu diria que na modernização administrativa nós estamos numa área de convergência clara política em Portugal nos últimos anos, onde não apenas os governos foram lançando programas, mas também os próprios organismos que têm tido um papel muito importante, cuja missão se cruza com a modernização, estou a pensar na AMA, outros, e os dirigentes da administração pública, naturalmente nos institutos e nos serviços, têm mostrado boas práticas e têm tido um dinamismo que eu penso que é de realçar, sobretudo há relativamente pouco tempo, a semana passada saiu o Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade pela Comissão Europeia, onde Portugal, é grato ver que Portugal está acima da União Europeia, 0,53, e na média das quatro dimensões, conectividade, capital humano, uso da internet, integração da tecnologia e serviço público digital, e no serviço público digital é a vertente de melhor desempenho, onde Portugal tem um dos mais sofisticados serviços públicos online na União Europeia, e naturalmente que isto tem a ver com o trabalho continuado em termos também de infraestruturas e de cultura e de perspectiva, independentemente do muito que há a fazer, como estou certa que todos concordaremos. O documento apresentado é naturalmente um programa ambicioso, com grandes medidas. Vamos fazer 2017 o primeiro ano do papel zero na administração pública, foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro. É uma ambição como um objetivo muito boa, enfim, esperamos que sim, naturalmente, embora bem conscientes da utopia quase que seria. De qualquer forma, penso que a ambição é muito positiva, mas sem orçamentação, não é? E, portanto, naturalmente que as medidas que estão calendarizadas, as medidas que estão calendarizadas até a final de 2017, o que é bom, porque permite o seu acompanhamento e a sua aplicação. De resto, como a Sra. Ministra disse, que iria ficar a sua execução online. De qualquer forma, como é seguramente necessário um significativo investimento inicial, sabendo a possibilidade de cruzamento com o Horizonte 2020 e com o Portugal 2020, mas havendo que prever a comparticipação nacional, eu perguntaria se tem uma estimativa do valor envolvido nestes dois anos, 2016 e 2017. Um outro aspecto tem a ver, que também é uma questão enfim, gostaria de perceber, tem a ver com a coordenação das medidas. No texto é referido a questão dos pontos focais como um ponto da coordenação, mas de facto como funcionarão as responsabilidades, nomeadamente ao nível da concertação dos sistemas de informação, porque, digamos, a afetação aos ministérios permite ver um mapeamento de responsabilidades, mas do ponto de vista das decisões de concertação dos sistemas de informação, e todos sabemos como se tem investido muito em Portugal nos últimos anos, milhares, milhões, em sistemas de informação cuja depois interna inoperabilidade, enfim, torna aquém a transparência daquilo que seria desejável. Eu gostava de saber, gostávamos de perguntar, até porque, e depois, isto cruzando com dois pontos do programa do Governo, que são referidos e que têm a ver, por um lado, com a ideia de serviços administrativos de modo cada vez mais integrados, e o segundo, que eu não vi aqui, embora possa estar naturalmente por trás, claramente, que tem a ver com, no programa do Governo também falava na continuidade de uma estratégia de serviços partilhados e de racionalização de tecnologia de informação e comunicação, falou nas medidas que são para dentro da administração pública, 39, salvo eu, mas se nos pudessem conversar um pouco ou explicar melhor a questão da via, digamos, do inside organização. O programa é claramente um programa, um trabalho sempre inacabado, como foi dito, mas é claramente sempre um programa de evolução, e isso é aquilo que se espera, e de resto aquilo que a Sra. Ministra tinha referido. Existe um conjunto de programas novos, ideias novas, muitas delas certamente que decorrem do programa e outras captadas neste processo, e há muitas naturalmente que já foram, que tinham sido, que estavam em curso, como também disse, preparadas algumas, outras até iniciadas, e isto são exemplos, não vou relatar muitos, mas nomeadamente o IRS automático, por exemplo, onde o primeiro passo foi a declaração de rendimento eletrónica com o Dr. Paulo Macedo, e depois o e-fatura, o ano passado, os pagamentos de impostos diretos também, que no fundo a criação da unidade de gestão de relação com os contribuintes em 2014 tinha este objetivo e trabalhou no sentido da sua preparação, as notificações eletrónicas, que é um aspecto que eu refiro porque acho que de facto é muito importante e criou grandes mudanças do ponto de vista do setor da saúde, onde não só naturalmente notificações eletrónicas através de SMS, que de resto já estão não só é possível como é obrigatória desde 2012, mas presumo que aqui a ideia é claramente alargar, nomeadamente através do SMS. E aquilo que antecipei, de facto, a receita sem papel, que é assim, no fundo, a portaria já publicada em agosto de 2015 regulamenta a implementação do circuito de receita sem papel e eu acho, e de facto é algo que onde se tem que caminhar, mas onde estamos, eu diria, já num grau de desmaterialização bastante interessante em todo o território nacional. Eu diria, há dois aspectos que me parecem extremamente importantes referir e que gostaríamos de ouvir a Sra. Ministra, até porque já pensou muito nisso, seguramente, tenho a certeza. Um tem a ver com o Portugal que não sabe o que é a internet, isto é, curiosamente, houve agora recentemente até um artigo, enfim, sobre isso, mas eu diria que os infoscolidos, por iliteracia, eu diria, global, não só tradicional, mas também digital, são uma comunidade com peso relevante. Se cruzarmos a existência desta comunidade associada à tendência de desertificação do território e de envelhecimento da população, eu penso que é ainda mais importante olhar para estas pessoas que, por muito que se evolua do ponto de vista da fiscalidade eletrónica, têm sempre que confiar em alguém ou que pagar alguém.
Deputada,
ou pedir
tem
alguém.
O seu limite, se conseguir...
Ai, peço desculpa.
Portanto, mas haverá uma segunda ronda?
Eu diria só, este é um aspecto que gostaria de ouvir, e já agora só acabaria dando uma nota de que, naturalmente, que simplificar não é a reforma do Estado, naturalmente, é um aspecto muito importante, é um objetivo e um eixo muito importante da reforma, mas não é a reforma do Estado, e eu sobre isso penso que nós depois gostaríamos de colocar uma outra questão sobre as ideias que têm de encaixe na reforma do Estado. Muito obrigada.
Sra. Deputada, passava a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Congratulo-me com a ideia de que esta iniciativa pode ser uma iniciativa de convergência, uma área de convergência, porque eu penso que só assim, se a mantivermos convergente, naturalmente com prioridades diferentes, que cada governo poderá escolher, é que poderemos, obviamente, vir a obter resultados a longo prazo que todos desejamos e, ao contrário do que disse a senhora deputada e começando pelo fim, eu penso que esta é uma maneira muito efetiva de fazer a reforma do Estado. O que eu penso que não é a maneira de fazer a reforma do Estado é publicar documentos que se propõem reformar o Estado, que o Estado nunca será reformado assim. Vários governos de diferentes maiorias o tentaram essa via sem poucos resultados. Aqui vamos mudando, fazendo o nosso caminho, caminhando, para usar as palavras que não são minhas e são conhecidas, e eu penso que esta é uma maneira prática, com resultados e visível para os cidadãos, de ir mudando o Estado por dentro, nas suas interações com os cidadãos e as empresas, mas também na forma como funciona entre si e até como colabora para obter esses resultados. Portanto, nesse aspecto não somos convergentes quanto à metodologia, sem prejuízo de haver, naturalmente, outras medidas que nem todas cabem no Simplex. O Simplex deve ser focado naquilo que é a sua função, que possam contribuir para essa ideia de o Estado se ir reformando. Quanto ao Portugal info excluído, obviamente que essa é uma preocupação para nós, e eu chamo até a atenção para uma medida que foi uma iniciativa do Governo anterior, a medida dos espaços do cidadão, que nós acarinhamos e vamos dar continuidade, não só cumprindo os protocolos que já tinham sido assinados, um pequeno problema financeiro, mas que esperemos que venha a ser resolvido, como alargando, na medida em que for possível, a novos protocolos, com novas autarquias, para a inclusão dos espaços do cidadão, que são uma excelente medida de levar os serviços eletrónicos, que de qualquer modo mantêm sempre a alternativa presencial, mas aqui levá-los como serviços eletrónicos, de usar o esforço que se faz em matéria de desmaterialização para a prestação de serviços presenciais. A senhora deputada já viu algum espaço de cidadão, têm dois ecrãs que permitem até ao cidadão ver o que é que o funcionário está a fazer para cumprir, pedir a renovação da sua carta de condução ou outros serviços que aí possam ser prestados. Esta medida, que vulgarmente se chama digital assistido, é um excelente instrumento de potenciar
o esforço que se faz em matéria de desmaterialização para aproximar os serviços daqueles que são os seus destinatários e que, por razões várias, por não saberem, não poderem ou não disporem de meios para o efeito, não usam os serviços eletrónicos e quem sabe se essa também não será uma primeira visita, que já não se serve uma segunda, porque até à segunda vez já vão poder fazê-lo em casa, como já tive a oportunidade de referir. Eu acho que hoje, com as novas tecnologias mais amigáveis, não podemos, toda a gente pode ser info-incluída, quer dizer, esse deve ser o nosso grande objetivo e nós esperamos, com outro programa em matéria de inovação social, ter também medidas que se destinem a combater a info-exclusão, que não é apenas estar excluído dos serviços públicos online, é estar excluído do acesso a muita outra informação e interação social que hoje essas tecnologias potenciam. Disponho ainda de algum tempo? Sim. Sim. Então eu pedi à senhora Secretária de Estado, se o senhor Presidente me permite. Eu pedi ao senhor Presidente para pedir à senhora Secretária de Estado.
Muito obrigado.
Se podia esclarecer a senhora Deputada, especialmente numa parte que me parece especialmente relevante das várias questões que nos deixou, que é a coordenação, como fazemos a coordenação para as medidas colaborativas e não colaborativas para a execução do programa, que naturalmente é hoje, a partir de hoje ou a partir da semana passada, a nossa principal preocupação.
Eu diria então a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Graça Fonseca.
Bom dia a todos. Oh, Miguel. Bom dia a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente. Procurando responder às questões que foram colocadas, no geral, a Sra. Ministra já fez um pouco a síntese das respostas que poderia dar, mas quanto à questão da coordenação que colocou, a questão da coordenação da implementação das medidas vai ser feita exatamente da mesma forma como foi feita a construção do projeto. Ou seja, ao longo destes 4 meses, a rede de pontos focais Simplex, cada um deles representa um ministro, ou enfim, um ministério, para ser mais exata em alguns casos, reunimos quinzenalmente, sempre, para precisamente fazer, neste caso, a construção do programa Simplex, para transformar problemas em soluções, como nós fomos dizendo ao longo do tempo, ou seja, para que cada um dos ministérios soubesse e fosse sendo informado dos problemas que cada um das pessoas que participavam, ou que deixavam sugestões, ou que identificavam problemas, iam identificando, e ao longo destes 4 meses, quinzenalmente, todos os ministérios estavam reunidos à mesma mesa, precisamente para tentar dar uma resposta a esses problemas que iam ser identificados. Foi assim, em grande medida, foi construída as 255 medidas do Simplex e é assim que vai continuar a ser feita, medida a medida, a coordenação da sua implementação e, fundamentalmente, a monitorização de como é que está o processo de implementação. Porque, como disse a Sra. Ministra, apesar de tudo, o trabalho difícil começa agora. É verdade que os últimos 4 meses foram bastante intensos, mas, na verdade, o trabalho começa agora, porque não basta para nós, e nós sabemos bem isso, ter um documento, enfim, estruturado, como também disse aqui a Sra. Deputada, com medidas que consideramos relevantes, mas, na verdade, agora é preciso passá-las deste documento à prática e fazer com que aquilo que são os compromissos do Governo, daqui a um ano, nós possamos estar aqui a dar contas de como é que foi a sua implementação, mas, muito mais importante do que isso, daqui a um ano podemos ter as empresas e as pessoas a dizerem que as medidas deste programa tiveram impacto na sua vida e de que medida é que tiveram impacto na sua vida. Se isto poupou ou não poupou horas, tal como nós estimamos que possa poupar em algumas medidas. Eu, aliás, aproveito isso para dizer que, do ponto de vista daquilo que são as estimativas deste programa, nós temos procurado fazer um exercício que é exatamente o exercício de quanto é que medidas que estão aqui inscritas representam de potencial de poupança de tempos e de redução de encargos administrativos para as empresas. E esse, para nós, é um exercício muito importante e que iremos, ao longo deste ano, aprofundar o mais possível. Mas só para lhe dar um exemplo aqui aos senhores deputados de algumas estimativas que fizemos, referiu aí a questão dos pagamentos de obrigações fiscais. O pagamento por débito direto É, aliás, uma medida que foi sugerida, se não estou em erro, por 10 ou 15 funcionários da Autoridade Tributária. É uma medida que vem diretamente dos serviços, foi proposta pelos serviços e pelos seus funcionários e que nós acarinhámos desde o início e que trabalhámos dentro do Governo para que ela pudesse aqui constar com todas as dificuldades que sabemos que isto representa. Mas para termos uma ideia, por ano são feitos cerca de 26,5 milhões de pagamentos de impostos ao Estado. Destes, 2,3 apenas são IMI e IUC. E destes 12,3, 4 milhões são pagos em repartições de finanças. Há 4 milhões de contribuintes que ainda vão aos serviços de finanças pagar impostos. E, portanto, nós, ao introduzirmos a medida de pagamento por débito direto, o que nós estamos a dizer é que há cerca de, vamos fazer uma estimativa, que é uma estimativa por baixo, como os senhores deputados imaginarão, de tempo de deslocação de uma pessoa é 30 minutos e o tempo médio entre espera e atendimento são mais 30 minutos. Estamos a falar de uma hora, que sabemos que em alguns casos é mais, mas o tempo médio de uma hora. O que nós estamos a fazer com esta medida é a poupar cerca de 2 milhões de horas aos funcionários da Autoridade Tributária terem que receber pagamentos de IMI e de IUC, portanto são 2 milhões de horas de funcionários públicos e pelo menos 2 horas para cada contribuinte que hoje em dia vai às finanças pagar os seus impostos, e estamos a falar apenas de 2 impostos, IMI e IUC. E só para dar uma nota relativamente à questão da importância de medirmos custos, de medirmos a redução e o impacto destas medidas e percebermos exatamente o que é que o Estado está a conseguir poupar aos seus próprios funcionários e aos cidadãos e empresários. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós vamos ter muito tempo aqui para falar, portanto, isto aplica-se quer aos grupos parlamentares, quer ao Governo. Portanto, se não conseguirem tudo no tempo indicado, depois há sempre uma nova ronda para clarificar e nada mais. Eu daria a palavra agora à deputada Hortense Martins, do PS, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. De facto, registo que a senhora deputada do PSD vem com uma atitude positiva no sentido de dizer até e reconhecer a importância deste programa, porque é importante que, de facto, o Parlamento e os partidos reconheçam quando o caminho é bem feito, os documentos apresentados têm valor, e eu quero registar isso como um sinal positivo até por parte do PSD. E queria dizer-lhe, senhora Ministra, que a senhora Ministra fez, e no passado, com a atitude, com a criação do Simplex e agora com o Simplex Mais, e pretende fazer uma pequena revolução ou uma grande revolução na forma como o Estado se relaciona com os cidadãos e com as empresas. E eu também, neste aspecto, tenho de dizer que estou em desacordo com a senhora deputada, porque, de facto, reformar o Estado é isto mesmo, na minha opinião. Não são as grandes reformas propagandeadas como tal, que muitas vezes até destroem aquilo que existe para implementar e começar de novo, que podem fazer a diferença. Muitas vezes o que os cidadãos nos pedem, e pedem ao Governo e ao Parlamento, é que se legisle menos e que se legisle melhor. Ou seja, que se veja o que é que está desadequado e se prossiga um caminho de melhoramento, digamos, da legislação e da própria aplicação dessa legislação. E o Sr. Comissário Europeu e Vice-Presidente da Comissão Europeia esteve em Portugal e esteve na apresentação do Simplex Mais, onde eu também pude estar, e de facto reconheceu e até disse que Portugal é um exemplo de boas práticas a ser seguido pelos outros Estados-membros. Também já não é novidade, porque já no passado o Simplex tinha sido reconhecido não só pela Comissão Europeia como pelas Nações Unidas em termos da sua mais-valia e daquilo que significa e até poderia mesmo ser seguido como exemplo ao nível comunitário, porque nós sabemos que muitos dos problemas e da complicação da legislação que lá é feita é transposta para os Estados através das diretivas e isso dificulta em muito o acesso e até o cumprimento da legislação dos cidadãos e por parte das empresas. E queria dizer-lhe também, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, o Governo fez bem a fazer a volta simplex, porque de facto na recolha que fez de todos os contributos, quer que as empresas, quer as associações e os cidadãos até de forma individual, mas também os funcionários públicos sentiram ouvidos, porque quem está mais próximo dos problemas, quem lida com eles a toda a hora, sabe não só o que funciona mal, mas como se pode funcionar bem, o que é que deve ser alterado para funcionar bem. Isto também, estes contributos no passado muitas das vezes foram desperdiçados e não podem ser mais desperdiçados, e o Governo fez bem em não o fazer, e como já foi dito, o número de medidas que foram recolhidas e integradas neste programa é muito significativo. Também, a esse respeito, recebemos, inclusivamente porque nós no Parlamento também recebemos muitas vezes mails a dizer o que está mal, mas também recebemos mails a dizer o que está bem. E eu recebi mails nesta semana a falar, por exemplo, de medidas como o que se pretende fazer em relação à simplificação em matéria fiscal no que diz respeito à IES, que também foi uma das questões que eu aqui coloquei em plenário e que muitas das vezes é a tal informação redundante que o Estado já tem e que está a pedir pela segunda vez, pela terceira vez às empresas e, portanto, mesmo nós temos que fazer a diferença entre grandes e pequenas empresas, isso já é difícil e redundante para as grandes empresas, muito mais é difícil para um tecido económico composto por micro e pequenas empresas, e naturalmente isso é positivo, mas também as questões, como falou, da dispensa de fazer novamente o pedido para quem já cumpre os requisitos de isenção de IMI, ou até ao nível da faturação dos pequenos comerciantes, em que empresas com vendas inferior a 50 mil euros anuais não sejam obrigadas ao regime de contabilidade organizada, têm que também aqui ver esta questão facilitada e simplificada. Queria ainda referir que eu também sou muito sensível a um aspecto já aqui abordado, naturalmente, e que tem a ver com não esquecer que muitas pessoas não têm acesso à tecnologia. Apesar de tudo, nós temos um território composto por pessoas que têm, muitas vezes, uma elevada iliteracia informática, digital, mas que às vezes também já foram aprendendo com os filhos, com os netos, a utilizar o telemóvel. E o programa Simplex, no que diz respeito também à facilidade de aproveitar a evolução tecnológica para que o utilizador possa aceder mais facilmente ao cumprimento das suas obrigações, naturalmente é positivo. Mas não só através da via digital, como também temos que chamar a atenção que isso também tem que ser feito ao nível dos próprios procedimentos, e eu penso que aí também seria bom falarmos sobre esse assunto. Houve até um jornal que fez uma reportagem a partir de casos concretos de cidadãos do meu distrito e que respondiam à questão do que é que pensava ser útil o Simplex para si próprio, mas eles diriam que continuavam a ir e a dirigir-se a Castelo Branco porque pensavam, ou outras vezes pediam aos filhos, a quem lhes ajudasse a facilitar um bocadinho o cumprimento das suas obrigações. Gostaria ainda de falar numa medida como a Escola 360, que, na verdade, tinha algo que tinha sido iniciado, mas tinha muito por fazer. E que também eu sei que a esse nível se foram perdendo fundos, porque da candidatura ao CREN que poderia ter sido feita, e no fundo esse programa já está integrado e a ser desenvolvido neste momento. Sei que eu visitei escolas e o BI único já era uma realidade, mas existiam e existem, para se poder falar exatamente neste programa, muito por fazer, e portanto também há que é o que está a ser desenvolvido.
O tempo
Senhor Presidente, só querendo fazer aqui também um registro. Há muito de diferente entre este Simplex, o Simplex e o Simplex Mais, e os anúncios da anterior reforma do Estado. Porque a anterior reforma do Estado não passou de um guião em que se diziam coisas como que as escolas independentes apontavam para largamente os contratos de associação às escolas onde há oferta pública, onde se dizia que o guião teria que passar à prática mais encerramentos e funções nos serviços de saúde, e há naturalmente uma questão por trás deste guião que tem a ver com o que vale o Estado e o fornecimento de serviços públicos de forma eficaz e efetiva num Estado social também que se pretende para os cidadãos. Sobretudo para aqueles que mais precisam deles. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, a palavra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como já tive a oportunidade de dizer, na resposta à Sra. Deputada Margarida Mano, o Simplex não é a reforma do Estado, mas contribui significativamente para a reforma do Estado. O que eu penso que não se faz reforma do Estado é através de documentos. A reforma do Estado faz-se fazendo. E mesmo mexendo nas orgânicas, todos nós já mexemos com o prazo, depois mexemos com o PREMAC, e eu penso que o custo-benefício de todas essas alterações ainda está por avaliar, mas pressupondo que houve benefício, não foi daí que se fizeram alterações significativas. A ideia de que o Estado precisa urgentemente de reforma e de encerramento de serviços e de cortes nos funcionários, eu creio que é uma ideia que já devíamos ter refletido suficientemente sobre ela, sobre o seu custo e o seu benefício. Nunca disse aqui que o Simplex era a única maneira de reformar o Estado, disse que era uma maneira eficaz de em muitos domínios, e podíamos fazer aqui através de várias medidas, e não apenas aquelas que incidem sobre a administração, como disse, mas muitas outras que representam, como referiu a senhora deputada, integração entre sistemas de informação, pontos únicos de atendimento, os espaços do cidadão, as lojas do cidadão e outras medidas que constam aqui, o registo nas maternidades e a integração entre serviços entre a justiça e a saúde, que representam pontos importantes em termos de reforma do Estado e cujas implicações são apenas, não apenas poupança para quem tem que usar esses serviços, poupança em tempo de horas e custos administrativos, mas também muitas vezes simplificação interna para dentro da administração. Eu pergunto-me, e essa é uma reforma longa, a senhora deputada Margarida Mano referiu que vem do Dr. Paulo Macedo, e eu reconheço aqui o importante trabalho que ele fez. Tive, aliás, a oportunidade de, em 2005, estar num júri que lhe atribuiu um prémio importante sobre toda a reforma que tinha feito nos serviços da então Direção-Geral de Contribuições e Impostos, penso que era assim que se chamava, atualmente Autoridade Tributária, mas que foi um serviço que foi de grande continuidade, e hoje temos novos serviços que na altura não eram possíveis, enfim, na altura não irmos a entregar a declaração do IRS para as longas filas
das Finanças, onde almoçávamos e quase jantávamos, se o serviço não fechasse à hora de jantar, mas tomávamos seguramente o pequeno almoço, já foi uma grande mudança. Hoje vamos propor-nos com o IRS automático, ou seja, para muitas pessoas nem sequer terem que confirmar uma declaração. Isto naturalmente é uma reforma de continuidade. Eu pergunto-me o impacto que ela teve no próprio serviço da autoridade tributária, o que seria se essa reforma não tivesse tido essa continuidade. Foi ou não uma reforma do Estado? Foi com certeza uma reforma do Estado num ponto essencial do Estado, que são os serviços das contribuições e impostos. Como referiu também, eu não tenho nenhum problema em dizê-lo, tenho dito em todas as ocasiões públicas em que posso falar que há aqui medidas de continuidade com medidas que já foram medidas do Simplex e com outras medidas que não foram medidas do Simplex. Referi o Espaço do Cidadão, mas posso referir outra medida que até escolhemos como emblemática, e eu vou dizer porquê, que é a continuidade do título único ambiental relativamente ao licenciamento único ambiental, que foi o princípio, a alteração do regime, depois a construção da plataforma e do simulador, infelizmente não feita no ambiente do balcão do empreendedor, mas são coisas que se podem corrigir e a integração que se pode melhorar. E porquê é que nós as inscrevemos aqui? Inscrevemos porque isso é uma forma, em primeiro lugar, de lhes dar visibilidade, mas mais importante que isso, é uma forma de trabalharmos com os funcionários e podermos controlar e garantir que essa medida vai ser executada e vai ter continuidade, porque o que foi começado não está necessariamente terminado. Um espaço de cidadão instalado é um espaço de cidadão instalado. Mas, no caso do licenciamento único ambiental, há muito trabalho ainda por fazer. É normal que isso aconteça, que haja muito trabalho por fazer. Podia dar outro exemplo do balcão do empreendedor. O balcão do empreendedor, como sabem, estava previsto no licenciamento zero, estava regulamentado, eu creio que a portaria estava pronta, não posso dizer agora de memória, enfim, se não estava publicada, estava pronta, mas havia muito trabalho até o balcão estar pronto. Foi feito algum trabalho, devo dizer que aí menos do que seria exigível em 4 anos, e até foi feita alguma reversão, infelizmente, porque nestes 4 anos a abertura do restaurante e a abertura da esplanada nas suas diversas componentes já foram um único procedimento, já foram um procedimento integrado, e com aquele fenómeno que se chama REJAC-CR, voltou-se atrás e hoje o sistema está desintegrado. Quer dizer, eu hoje tenho um procedimento para abrir o restaurante, se o restaurante tiver esplanada ou se tiver toldo, ou se precisar de publicidade, ou se quiser pôr uma máquina de gelados à porta, uma abelha maia para as crianças, ou um cavalinho para as crianças brincarem, já tem outro procedimento à parte, outro pagamento de taxas desintegrado. Portanto, no mesmo governo andou-se para a frente e até se voltou para trás, o que foi pena. Mas são coisas que se vão resolvendo, e o balcão do empreendedor, como podem ver, até é uma medida que nem agendámos para 2017, agendámos já para 2018, porque sabemos que é uma medida ambiciosa, é uma medida que alterará significativamente, quando estiver pronta, a percepção negativa que, apesar de todas as reformas, e elas vêm desde 2003, no caso do licenciamento industrial, já se fizeram na lei, não alteramos ainda a percepção que os empresários têm sobre a simplificação do regime. E, portanto, eu creio que estas são medidas que exigem continuidade e não tenho nenhum problema em assumir, diria até que gostava de ter mais medidas que tivessem vindo para lhes dar continuidade, para lhes dar importância, para lhes dar atenção e para garantir que aquilo que foi feito não é perdido e é até, se possível, melhorado, ampliado, mais integrado, ligado a outros sistemas, que é um caminho que se faz caminhando e nunca é um caminho fácil de fazer, como saberão os senhores deputados que já tiveram o gosto, a oportunidade ou o sacrifício de ter que assumir estas funções. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passaria então a palavra ao deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e a equipa que a acompanha.
o anúncio do CIPLEX 2016, portanto isto é um conjunto de medidas muito positivas, com um grande potencial para descomplicar a vida das pessoas, eleva as expectativas, e faço votos para que a implementação seja bem sucedida e que beneficie efetivamente a vida das pessoas. O fim da declaração do IRS é uma medida, digamos assim, emblemática. Julgo que a maioria das pessoas já se questionava porquê da necessidade de ter que cumprir este ritual, porque para a maioria das pessoas, não, mesmo que tivessem novas despesas a declarar, isso não teria, não tinha impacto, não tem impacto no cálculo final do IRS, e, portanto, é uma preocupação que desaparece para muitas pessoas e é algo que não podia deixar de sublinhar. Entretanto, já vieram a público algumas dúvidas, nomeadamente como se processará a indicação dos beneficiários dos 0,5% do IRS, que era feito na declaração. Passará esse processo pela declaração de IRS ou será disponibilizado outro mecanismo, como o registro no cadastro do contribuinte, para que essa opção possa ser exercida? A mesma dúvida pode-se colocar, por exemplo, à opção dos casados e unidos de facto, que podem declarar o IRS em conjunto ou em separado. Como é que essa opção poderá ser exercida? No entanto, continua a haver oportunidade para simplificação de procedimentos a nível das obrigações tributárias, sobretudo para os pequenos contribuintes, que deve haver aqui um tratamento diferenciado com maior proporcionalidade, quer às obrigações que são exigidas, quer também em termos de valor das coimas, discriminando positivamente os pequenos contribuintes face aos grandes nestas duas vertentes, o valor das coimas pelo incumprimento e obrigações que são exigidas. Não faz sentido que os pequenos contribuintes, pequenas empresas, associações estejam sujeitas ao mesmo nível de obrigações fiscais que as muito grandes empresas. Isso cria custos de contexto muito grandes e, portanto, e os riscos de fuga ao fisco não justificam, penso eu, o grau de exigência que existe atualmente. Sendo eu também técnico oficial de contas, não podia deixar aqui de referir uma queixa que é muito comum destes profissionais, que é, e também das pessoas em geral, que é a atuação pouco cooperante dos serviços de finanças. Isto remete-nos para a questão da cultura organizacional, não só na autoridade tributária, mas em toda a administração pública, uma cultura que é pouco cooperante, que é pouco de serviço público, que ainda é muito de autoridade, de prepotência, e este fator foi agravado nos últimos anos pela exigência, pela pressão de cobrança de receitas, de cobrança de coimas, portanto que esta cultura deve ser atacada e para uma cultura de serviço, sobretudo. Outra medida positiva que quero registar é o balcão móvel do cidadão, uma solução óbvia para as zonas de baixa densidade populacional. No entanto, faço aqui um alerta, esta implementação deve ser precedida de informação suficiente, envolvendo outras autoridades locais, necessariamente, para evitar a oportunidade que certos empreendedores, com certeza, não vão deixar de aproveitar para tentarem ludibriar as pessoas mais frágeis. Isso já acontece, aparecerem certos cavalheiros disfarçados de agentes da empresa de eletricidade e outras entidades, e, portanto, poderá haver aqui também uma oportunidade de fraude que pode ser prevenida com informação intensa e que chegue a todas as pessoas. A senhora Secretária de Estado referia há pouco a poupança em termos de horas que a administração tributária vai beneficiar pelos novos métodos de pagamento que vão ser implementados. E eu tinha aqui esta questão, saber se já houve ou se, está, se será feita uma avaliação deste, do impacto destas medidas de simplificação em termos de poupança de horas de trabalho, precisamente, que efeitos é que isto vai ter no emprego, quer na administração pública, quer no setor privado, que contributo que este conjunto de medidas vai dar para a implementação das 35 horas de trabalho na administração pública e também para o setor privado, isto porque todo o progresso tecnológico, o investimento que é feito, seja na administração pública, seja no setor privado, em larga medida contribui para suprimir necessidades de trabalho, para suprimir postos de trabalho. E, portanto, a consequência daqui, se queremos continuar a apostar na evolução das tecnologias, é partilhar o trabalho, reduzir a carga, dividir o trabalho que existe pelas todas as pessoas, se não queremos que o progresso se traduza em exclusão de cada vez mais amplas camadas da população. Outro aspecto também que quero sublinhar da informação que já deu a Sra. Secretária de Estado foi o contributo positivo da auscultação aos próprios funcionários. Ora, este é um dado muito relevante que vem desmentir esta ideia dos funcionários públicos como os agentes preguiçosos ou desinteressados que obedecem a supostos interesses ou poderes obscuros. É muito interessante. Este processo de auscultação deve tornar-se um processo permanente para que essa participação, essa oportunidade de participação dos funcionários na organização dos próprios serviços, seja um processo permanente, contínuo, será com certeza muito motivador. Eu também já fui dirigente da administração pública e, portanto, os funcionários são, obviamente, grandes conhecedores do funcionamento do serviço, pensam sobre o modo de como o serviço funciona e têm, como aqui fica patente, bons contributos para a melhoria dos serviços. Muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não têm essa oportunidade pela forma como os serviços estão organizados e pela qualidade das chefias que são nomeadas por processos, com recurso a processos menos transparentes. E termino por aqui a minha primeira intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu acho que permite-me sublinhar uma questão que referiu, que me parece muito importante, que o Simplex também é uma questão de cultura e, em especial, de cultura do atendimento. Costumava dizer com frequência que não há nenhuma boa medida Simplex que resista a um mau atendimento e que, às vezes, um bom atendimento até permite tornar o complexo em algo mais agradável para as pessoas que estão a ouvir, o que não se confunde naturalmente com o combate à impunidade na aplicação da lei, que eu penso que, do ponto de vista da cidadania, é muito importante que a lei seja aplicada com rigor a todos os portugueses, e que isso é também, digamos assim, um elemento importante dos serviços, essa aplicação rigorosa. Eu pedia ao Sr. Presidente se me permitia passar a palavra, é assim?
Estou a dizer não permito passar a palavra.
Então, pediu ao Sr. Presidente
passar a palavra e eu passo a palavra à Sra. Secretária.
Muito bem, eu passo a palavra ao Sr. Presidente com o pedido, se permite que a Sra. Secretária.
Com muito gosto, Sra. Secretária de Estado, Graça Fonseca.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos propor um simplex aqui para o funcionamento das comissões. Vamos propor um simplex aqui para o funcionamento das comissões no Parlamento. Bom, muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Deputado. Respondendo às questões que foi colocado, talvez começando pela questão dos funcionários públicos que referiu, eu disse-o várias vezes publicamente e acho que este é um local muito apropriado para o repetir, que o envolvimento dos funcionários públicos e a forma como reagiram, primeiro, tendo sido enviada a todos uma carta, por mim assinada, juntamente com o Sr. Secretário de Estado do Emprego Público, precisamente a solicitar que nos enviassem sugestões e contributos e, muito importante, que identificassem problemas que no dia-a-dia de quem trabalha nos serviços públicos e, na verdade, é quem dá a cara em nome do Estado, que identificassem questões prioritárias que eram muito importantes resolver. E, de facto, nós recebemos inúmeras sugestões de funcionários públicos. Recebemos e-mails muito, bastante reveladores, de pessoas que diziam: eu sou funcionário público há 30 anos e nunca ninguém quis saber a minha opinião.
E eu acho que isto revela bem a forma como, se calhar muitas vezes aquilo que o Sr. Deputado dizia, que às vezes há, enfim, as queixas de alguma prepotência ou de alguma má educação por parte de quem está nos serviços públicos, muitas vezes também têm a ver com a forma como eles são ou não são valorizados e como nós temos a responsabilidade de o fazer. E, portanto, este foi um processo que, da nossa parte, é muito positivo. Cerca de 147 medidas que estão neste programa têm origem em propostas e contributos funcionários públicos. Eu acho que isto diz muito sobre este programa. E para nós é evidente que esta é uma dinâmica que vai continuar. Portanto, a partir do momento em que apresentámos o Simplex, temos estado em diálogo com vários membros do Governo e com vários dirigentes e vamos fazer este processo de participação e de envolvimento dos funcionários públicos nos próximos 12 meses. Portanto, a nossa ideia é que o Simplex 2017 aprofunde bastante mais o processo que agora fizemos, que apesar de tudo foi mais curto, foram 4 meses, conseguimos fazer o que o tempo nos permitiu, mas agora temos 12 meses para fazer mesmo em sessões presenciais e de discussão de ideias com funcionários públicos por áreas de intervenção do Estado. E é isso que está neste momento no nosso planeamento para os próximos 12 meses. A questão dos impactos das medidas que referiu, eu aqui dei só um exemplo de uma medida de pagamentos por débito direto, há várias medidas que poderia dar outros exemplos, e isso é algo que, como comecei por dizer na minha intervenção inicial, vamos fazer de maneira que, em maio de 2017, possamos precisamente dar os números de quais foram os impactos quantificados que as medidas, ou que muitas medidas, tiveram sobre a vida de empresas e pessoas. Isto para nós é muito, muito importante porque é aquilo que nos vai permitir perceber se a formulação destas medidas esteve ou não esteve correta e se aquilo que estimamos que possa ser um impacto positivo na vida das pessoas e da atividade económica teve ou não teve resultado. Porque há uma coisa que para nós, julgo eu, é relativamente evidente. Se as pessoas e as empresas não percepcionarem que estas 255 medidas tiveram algum efeito para elas, o Simplex não terá sido um sucesso, independentemente da taxa de execução poder ser de 100%. E, portanto, isso para nós é absolutamente fundamental e é também por isso que, ao longo destes próximos 12 meses, vamos fazer a monitorização da implementação destas medidas, não só de forma, se quiser, interna e transversal ao Governo, mas também prolongando a dinâmica da Vota Simplex e, portanto, vamos fazer inquéritos diretamente às empresas e às pessoas para perceber, em algumas medidas, qual é o impacto que isto teve. Dando um exemplo, se a partir do momento em que seja possível pagar impostos por débito direto, faz sentido perguntar a empresas e a pessoas se isso é ou não é utilizado, quais são os problemas e se teve ou não teve algum impacto positivo do ponto de vista das horas que passam em determinado tipo de deslocações. Então vamos fazê-lo ao longo dos próximos 12 meses e em maio de 2017 teremos essa avaliação para discutir também com os senhores deputados. Quanto à questão que colocou das garantias de cumprimento das obrigações fiscais. Vão ver, a simplificação do cumprimento de obrigações não significa, nem vai significar, a retirada de direitos dos contribuintes. Isso já foi assim quando se passou, há pouco a senhora ministra referia as filas que existiam nas repartições de finanças, mas, por exemplo, quando se passou a ser possível, ou quando passou a estar disponível o pré-preenchimento das declarações fiscais, como hoje em dia muitos de nós temos o pré-preenchimento das declarações fiscais, se eu, contribuinte, detectar erros, eu tenho a possibilidade, naturalmente, de identificar esses erros e, portanto, poder dizer não concordo com este pré-preenchimento, os dados que eu tenho para declarar são outros. E, portanto, estamos a falar sempre de uma simplificação de obrigações de fiscais, mas com as medidas necessárias para que os direitos que hoje existem se mantenham, independentemente da simplificação que for introduzida. Quanto à questão, uma última nota, julgo que ainda tenho um minuto, a última questão que colocou da questão das unidades móveis e da questão que há pouco a senhora deputada do PSD também colocava, de uma população envelhecida e de um território que hoje em dia necessita de meios, se quiser, alternativos de poder chegar com serviços públicos aonde as pessoas estão, muitas vezes mais isoladas. Não só a questão do espaço cidadão, como a senhora ministra referiu, mas também, de facto, a questão das unidades móveis, que nomeadamente algumas não, na verdade só existe uma no país inteiro a funcionar, até é uma iniciativa de uma autarquia e, portanto, essa é a única que existe a funcionar, mas será sempre uma forma de levar aonde as pessoas estão determinado tipo de serviços. No Simplex consta uma medida que não é iniciativa do Governo, que fique claro, é iniciativa de uma CIME, é iniciativa do Presidente da CIME da Serra da Estrela e Presidente da Câmara Municipal do Fundão, e, portanto, é uma medida que foi desenvolvida ao nível da CIME, aonde estão serviços da administração local e da administração central, com a particularidade de ter serviços médicos, ou seja, de poder levar até mais perto onde estão as pessoas, serviços de apoio médico, serviços de fundo médico de proximidade. Mas, que fique claro, isto são medidas que tradicionalmente e tipicamente são promovidas e bem pela administração local, neste caso por CIMES, nas quais o Estado deve, e foi esse o nosso papel, deve cooperar para também ter mais serviços disponíveis e para poder também levar serviços da administração central, neste caso de médicos, também mais próximos das populações. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Antes de passar a palavra, eu penso que ficou aqui uma ideia que importa reter, ou seja, bom, há aqui um período temporal de um ano, e eu deixava já aqui a sugestão para a mesa e o coordenador, depois falámos nisso, mas daqui a um ano precisamente, quando tivermos a nova audição, se poder fazer uma avaliação deste primeiro ano de implementação, porque penso que faz muito sentido. Passaria então a palavra à deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar em primeiro lugar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado, e já esclareceram muitas das coisas, porque uma das primeiras...
E o Sr. Secretário de Estado também.
É a Sra. Secretária de Estado. Peço muita desculpa. Os últimos serão os primeiros, neste caso. Quando os ouvi, de facto, já esclareceram muita coisa, porque eu creio que, e essa era uma das perguntas que eu trazia, quando analisei este conjunto de medidas, e de facto é um grande conjunto, até porque elas são muito desagregadas e muito pormenorizadas, ministério a ministério, área a área, a verdade é que há muitas que são de facto medidas de continuidade. A Sra. Ministra já falou em algumas, eu reconheci várias, como há, por exemplo, a declaração de remunerações para a Segurança Social Interativa, pelo menos em parte, como o facto do princípio de uma só vez dos pedidos, o envio de diplomas sem papel, o atendimento ao público avaliado, enfim, há todo um conjunto de medidas que são de continuidade. E ainda bem, e isso só lhe fica bem, quer a quem as começou, quer a quem as continua, e ainda bem que o reconhece, porque... E isso foi particularmente curioso ao longo desta semana quase que houve da apresentação. Quem ouvisse as notícias e as declarações ficaria convencido que vivia num mundo em que, apesar de tudo, era uma possibilidade maior as vacas terem asas do que reconhecer-se algum mérito ao governo anterior. Ainda bem que não vivemos nesse mundo. É pena é que só estejamos agora a ver esse reconhecimento. Porque também é verdade, e é bom que se diga, que muito do que o governo anterior fez foi também uma continuidade de um trabalho que é o trabalho original do Simplex, que é um excelente trabalho e não há mal nenhum em reconhecê-lo e em que o Estado funcione de forma contínua nesta matéria. Isso é uma coisa boa e devia ser visto como uma coisa boa e não quase como um impossível político. Essa é a minha primeira consideração. Em segundo lugar, em relação à questão que, pelas vezes, pelo menos aqui, hoje suscitou polémica sobre se era uma reforma do Estado ou não era uma reforma do Estado. Bom, do meu ponto de vista, a reforma do Estado é muito mais que isto, porque tem a ver com as funções do Estado, com a dimensão do Estado e com o papel do Estado. Significa isso que não podemos concordar em muitas destas medidas? Com certeza que não. Porque a questão fundamental quando se discute uma medida é se ela melhora a relação do Estado com os cidadãos ou não. E muitas destas medidas com certeza melhorarão. E, portanto, não posso deixar de lhe dizer que, do meu ponto de vista, isto quando muito será um vetor da reforma do Estado, mas, em todo caso, o facto de ser um vetor não impede de maneira nenhuma a concordância. Antes haver um vetor do que não haver nenhum. E, portanto, vejamos a coisa pelo lado positivo. Em relação às medidas concretas, porque penso que é isso que mais importa, é discutirmos as medidas concretas e elas estão muito desagregadas e já lá vamos. Há uma medida, que agora, cuja página eu não consigo encontrar porque não tenho o documento em casa, estão numeradas, mas é uma medida que eu acho que é importante e emblemática e chama-se Quanto Custa? E visa aliás, não é uma medida completamente inovadora, mas é articulada de forma nova, visa perceber quanto é que vão custar os atos legislativos, basicamente. Não é propriamente os atos legislativos, é cumprir aquilo que lá está, que é normalmente o segundo passo e o mais difícil. A medida do ponto de vista da essência, como é óbvio, é boa. Eu tenho duas perguntas, contudo. A primeira é como é que isto se faz, porque como intenção, eu já vi esta intenção muitas vezes enunciada, via depois é poucas vezes a acontecer, aliás isso aqui, nós tivemos aqui discussões na Assembleia da República, precisamente por causa disso, muitas vezes isso é discutido e acaba por nunca se fazer essa avaliação. E em segundo lugar, o quanto custa? Foi uma pergunta que eu também me lembrei de fazer em relação a este conjunto de medidas. E eu quero que fique uma coisa bem clara, Sra. Ministra, já tivemos esta conversa, mas eu gostava que ficasse claro da nossa parte e da nossa posição. Eu acho que há aqui, ou acho que o objetivo da simplificação é um objetivo no qual vale a pena investir. E, portanto, se me disser quanto é que isto custa, desde que seja dentro do limite da razoabilidade e daquilo que o Estado possa pagar, eu acho que é um investimento não apenas numa poupança, mas mais do que isso, numa relação boa entre o Estado e os cidadãos e na simplificação da vida para todos. Eu não estou a dizer que a concordância ou discordância em relação a muitas destas medidas depende do que elas custam, não é isso. Agora, a verdade é que o Estado português se comprometeu de facto a este ano, entre o programa Aproximar e outros, poupar 70 milhões de euros e com a simplificação administrativa de processos, poupar 183 milhões de euros. E eu gostava de perceber, primeiro, como é que se vai poupar este dinheiro este ano e, segundo, quanto é que isto vai custar. Porque os dois valores têm que ser somados. Porque aquilo que me parece, Sra. Ministra, é que nós não vamos ter poupanças este ano nestas matérias e, mais, vamos ter custos. E eu não estou a inferir daqui que até não vale a pena fazermos esse esforço. Agora, nós não podemos é comprometermos com uma coisa lá fora, aprovarmos uma coisa no Parlamento e depois vimos fazer outra completamente diversa. Isso não tem em si sentido e, portanto, se assim é, mais vale admitir de uma vez e encararmos o problema e para o Estado português cumprir os objetivos a que se propôs, ir encontrar, antes chamava-se cortes, agora chama-se poupanças, o que lhe queira chamar, noutro sítio. Agora, nós estarmos um bocadinho a brincar com os números é que eu não acho que seja possível e, sobretudo, põe em causa a credibilidade, porque há aqui muitas coisas que fazem sentido, mas que implicam, como é óbvio, alguns gastos. Outras medidas concretas, e creio que ainda ficarei com várias para a segunda volta. A questão, as relacionadas com fiscalidade, há várias, e já aqui foram postas questões designadamente em relação àquela população que dificilmente terá acesso a computadores, internet ou capacidade ou literacia para com eles lidar. Eu só perguntava uma coisa, em relação ao IRS automático, como é que acontecerá, porque é a minha única preocupação, como é que acontecerá no caso daquilo que está preenchido automaticamente ter erros, que não será impossível, que não será impossível e que a experiência nos diz que há até algum risco de acontecer, como é que se acautela isto? Ou seja, que risco é que há das pessoas só se aperceberem de que há um risco, de que há um erro no preenchimento daquela declaração, quando lhes chegar uma notificação para pagarem IRS? E em segundo lugar, em relação ao próprio calendário das obrigações fiscais, se está pensado alguma coisa, porque é uma queixa recorrente, quer de particulares, quer sobretudo de técnicos contabilistas, de que há sempre picos de obrigações, o que cria problemas quer do lado daqueles que trabalham nessa matéria, quer do lado do próprio portal das finanças, porque quando esses picos são atingidos, obviamente o portal tem dificuldade em responder. E em segundo lugar, simplificação legislativa, sem dúvida que é um objetivo e um objetivo importante, acho, aliás, eu creio que não há ninguém que leia muitas vezes um diploma legislativo ou até uma sentença e que não se pergunte se não haverá uma maneira mais simples de dizer tudo aquilo. E eu creio que haverá. Agora, a questão que me importa aqui acautelar é a seguinte, Sra. Ministra. No caso de, e fala também, por exemplo, das notificações, e é verdade, quem é que já... Eu sou jurista e às vezes eu própria tenho dificuldade em perceber o conteúdo da notificação. Em todo caso, a questão que aqui se põe é, caso haja esta simplificação e ela seja feita, Se surgir alguma divergência jurídica entre o conteúdo da simplificação ou da explicação e aquilo que é o texto originário, com certeza terminarei. O que é que faz fé? E porquê? Porque os juristas também têm esta característica, encontram divergências nos sítios mais inesperados. E é importante acautelar também essa matéria, para depois não termos divergências sobre o que é que o destinatário percebeu e o que é que de facto estava na mensagem originária. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada, por todas as questões que colocou e pelas suas palavras de incentivo. Eu não gosto muito de falar no passado e até disse aqui, já sem problema nenhum, que tudo que aquilo que encontramos e que merece ser continuado será dado toda a atenção e não será dado menos atenção pelo facto de serem medidas que vieram do anterior governo. Gostaria, contudo, de lhe dizer que, por muito que o Simplex tenha inspirado o governo anterior, o programa, mesmo aquele que estava em curso, não foi controlado, não foi verificado e se foi interiorizado pelos membros do governo, foi muito clandestinamente, porque em relação às medidas pouco vi e estive sempre atenta a algumas delas. Mas enfim, isso não é o que importa aqui e não será essa a linha que seguiremos, como já aqui o referi. Eu pedi ao Sr. Presidente que passe a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Presidência para esclarecer a senhora Deputada com detalhe devido, particularmente sobre a medida do custa quanto ou quanto custa, que reconheço que já ouvimos falar muito e reconheço que nunca é fácil de tornar uma realidade, enfim, mas já temos uma metodologia mais ou menos apurada para o poder fazer. De qualquer modo, como é meu hábito, eu gosto de falar no fim, ou seja, depois dos resultados estarem obtidos, é que eu durmo descansada. Mas neste momento já durmo um bocadinho mais do que dormia aqui há uns meses atrás. Eu pedi ao Sr. Deputado de Estado e ele terá a oportunidade de explicar à Sra. Deputada. E eu penso que até é uma pergunta muito pertinente, porque o Parlamento também aprova leis e se pudéssemos chegar a uma metodologia convergente para utilizar nas leis que são aqui aprovadas e nas leis que são aprovadas, no decreto-lei que são aprovados no Governo, seria excelente e seria convergente. Devo, aliás, acrescentar, como teve oportunidade o Sr. Primeiro Vice-Presidente da Comissão Europeia de referir, que medir os custos não significa desregulamentar nem deixar de legislar quando é preciso. Significa saber quanto é que isso, qual é o impacto, quais são os custos que tem, e isso dá-nos uma grande oportunidade, que é verificar se podemos fazer, chegar ao mesmo objetivo com custos inferiores àqueles que estamos a utilizar numa primeira ou numa segunda versão do diploma. Muito obrigada. Eu vou passar então ao senhor Presidente, pedindo-lhe que passe a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Presidência.
Sr. Secretário de Estado Miguel Prata Roque tem a palavra.
Então, muito bom dia a todas as deputadas e a todos os deputados. Em primeiro lugar, eu folgo pela circunstância da senhora deputada Cecília Meireles não ter dado por mim na sala, porque a minha função no governo também é que não deem por mim. O principal objetivo que me foi cometido foi precisamente estancar uma manifesta hemorragia legislativa dos últimos 40 anos de democracia portuguesa. E essa hemorragia legislativa, há pouco a deputada Hortense Martins também fez referência a isso, à intervenção europeia que muitas das vezes nos obriga também a impor encargos aos cidadãos e às empresas, e muitas das vezes a criticamente. Eu vou-lhe dar um exemplo. Durante estes 6 meses de mandato que segue o atual governo, nós aprovámos apenas 21 decretos-lei. Isto significa uma média de 5 decretos-lei aprovados por mês. 7 desses decretos-leis foram decretos-leis que implicavam transposição de diretivas comunitárias. Portanto, um terço da atividade legislativa do governo foi motivada por essa necessidade de transposição de diretivas comunitárias. Devo-lhe dizer, por exemplo, no último Conselho de Ministros, isto não é segredo, porque o comunicado do Conselho de Ministros dá conta disso, foi, por exemplo, aprovada a transposição de uma diretiva sobre embarcações de recreio e motas d'água. E chegámos à conclusão com o Ministério da Economia que praticamente não há produtores nacionais de embarcações de recreio e de motas d'água e, portanto, a diretiva praticamente não é aplicada no ordenamento jurídico português. Bom, tudo isto para dizer o seguinte, nós muitas das vezes, no Estado português, e isto é uma competência tanto do Governo como do Parlamento, estamos muito preocupados com a transposição de diretivas, mas não atuamos na fase inicial, na fase em que estamos a negociar perante as instituições europeias os termos dessas mesmas diretivas. E é nesse sentido, aliás, que o Governo tem reforçado o papel de orientação política da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus em relação aos representantes técnicos nos comitês juntos da Comissão e os representantes permanentes junto do Conselho. Aliás, o regimento prevê que a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus me envie a mim mensalmente a lista de propostas de iniciativas legislativas da Comissão. Nós temos já um mecanismo eletrónico de alerta a todos os membros do Governo, no sentido de saberem quais são os temas que estão a ser discutidos na União Europeia. Então, vamos lá ver, custa quanto? Não é quanto custa, porque, segundo me dizem, há uma marca registada quanto custa e, portanto, nós designamos a medida por custa quanto. Eu também tenho essa dificuldade, portanto, partilhamos essa dificuldade. Não se sinta mal, porque eu muitas das vezes, até em cerimónias públicas, também cometo exatamente o mesmo erro, mas já me ensinaram que tenho que dizer custa quanto e não quanto custa. Bom, este é um dos exemplos em que há uma decalagem entre a lei vigente e aquilo que se aplica efetivamente na administração pública portuguesa. Aqui um elogio ao governo anterior. Quando em 2014 foi feita a alteração do regime da RIMA, foi incluído o mecanismo da comporta regulatória. O que é que significa esse mecanismo? Significa que, por cada euro de encargo administrativo entrado, o legislador deve verificar se pode, através de redução de outro procedimento, retirar esse mesmo euro que transporta para o cidadão e para as empresas. O problema é este, é que essa mesma legislação dizia que no prazo de 90 dias tinham que ser aprovadas resoluções do Conselho de Ministros a adotar esse mesmo mecanismo. E, infelizmente, passou 2014, passou 2015 e não tivemos as resoluções que implementavam esse mesmo modelo. O modelo, neste momento, devia ser aferido pelos vários pontos focais da RIMA. Houve formações em relação a esses pontos focais. Este Governo, neste momento, recuperou a lista de contactos desses pontos focais da administração pública que receberam formação para efeitos dessa avaliação de impacto legislativo. O que nós estamos neste momento é estabelecer um mecanismo, que é um mecanismo praticamente automatizado, de acordo com o Standard Cost Model, em que basicamente o que fazemos é uma comparação entre dois sistemas. Qual era o regime jurídico que vigorava antes? Qual é o regime jurídico que é proposto? E aqui temos que medir várias coisas. Custos diretos, que são, por exemplo, os encargos criados ao particular, o pagamento da taxa, o pagamento de um emolumento, a sujeição a uma contraordenação. Depois, os custos indiretos. Os custos indiretos pressupõem a readaptação do cidadão ou da empresa a esse mesmo novo regime. E depois, uma parcela mais complexa, que são os custos de oportunidade. O que é que o cidadão ou a empresa deixou de fazer por ter que cumprir aquela obrigação? E aqui é mais complexo, porque em relação... Tenho isso presente e vou já terminar. Aí é mais complexo, porque o INE tem, obviamente, estudos sobre o valor da hora trabalhada, quando falamos em relação a população empregada, mas quando estamos a falar, por exemplo, de população inativa ou não empregada, é preciso tentar calcular o custo do lazer. No fundo, qual é o valor de uma hora de lazer, de uma hora de descanso, para efeitos de fazer essa estimativa. Eu acho que este aspecto é um aspecto absolutamente central, até para a defesa do Estado português na negociação europeia, por isto. Porque muitas das vezes são os Estados... termino mesmo aqui. São os Estados-membros mais desenvolvidos e mais poderosos que se fazem acompanhar de auditorias e estudos de impacto financeiros feitos por consultoras renomadas no plano internacional, e são os Estados-membros de menor dimensão que têm alguma dificuldade em refutar essas posições, porque infelizmente não estão municiados desses mecanismos. O que nós queremos fazer é não através da externalização de serviços, mas através de uma estrutura, de um centro de competências especializado na administração pública portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
A senhora ministra encarregou-me disso e os trabalhos estão em curso.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passaria a palavra ao deputado Paulo Sá. Paula Santos, afinal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, devia ter dado essa indicação. Qualquer das formas, informo já que vou partilhar o tempo com o meu camarada Paulo Sá, agora nesta primeira ronda. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado. Uma primeira consideração para referir que, obviamente, que a modernização da administração pública, tornar a administração pública mais próxima dos cidadãos, mais eficiente, mais eficaz, que a prestação dos serviços públicos tenham maior qualidade, que sejam mais céleres, são obviamente objetivos que acompanhamos e que consideramos que, obviamente, que a nossa administração pública tem um conjunto de problemas que efetivamente são necessários responder e que a prestação dos serviços públicos deve, obviamente, ter sempre como este objetivo a sua melhoria de qualidade. Para isto concorre também a dignificação, a valorização dos trabalhadores. Nós consideramos que, a par disto, é fundamental, naturalmente, garantir os seus direitos, valorizá-los, termos trabalhadores que estejam motivados no desempenho das suas funções, nós consideramos que é fundamental, e a verdade é que nos últimos anos, em particular nos últimos 4 anos, os trabalhadores da administração pública foram fortemente atacados. Felizmente, nesta nova fase política, há já um conjunto de medidas que estão a ser revertidas, mas consideramos que é de facto necessário poder também ir mais longe, ir mais além no respeito pelos direitos dos trabalhadores. Consideramos ainda que, no que diz respeito à modernização da administração pública, e tivemos a oportunidade também de ler as páginas iniciais do programa Simplex, de ouvir também as referências que a senhora ministra aqui fez, o envolvimento dos próprios trabalhadores e também das suas organizações representativas, nós consideramos que é também importante, porque os próprios estão lá no local, no atendimento, falam com as pessoas e obviamente podem e devem e têm seguramente um conjunto de contributos muito valiosos também no âmbito deste processo. Eu gostaria de fazer... colocar 3 questões, não são bem questões, mas 3 aspectos para os quais nós consideramos que devemos estar atentos e que devemos ter em consideração na aplicação de um conjunto de medidas que estão propostas neste programa Simplex. Uma delas já foi aqui referida, que tem a ver com a acessibilidade às novas tecnologias. Sabemos que nem todos os cidadãos têm esse acesso, e esse é um aspecto que não pode ser descurado, ou seja, facilitar em tudo o que podemos aproveitar também das novas tecnologias para modernizar e para facilitar o acesso, o contacto, a relação entre a administração pública e os cidadãos deve obviamente ser potenciado, não há dúvida nenhuma, mas isso não pode deixar que exista naturalmente as soluções, outras soluções que permitam garantir esse mesmo acesso. Consideramos também que este conjunto de elementos, ou seja, a utilização das novas tecnologias, entendemos também que não pode ser um pretexto, nem deve ser um pretexto para reduzir serviços públicos, para qualquer eventualidade ou qualquer perspectiva de encerramento. Devem ser potenciados até no próprio trabalho dos trabalhadores, para que a administração pública possa, obviamente, atingir atingir estes objetivos. Consideramos também que há um conjunto de aspectos que, neste objetivo de facilitar, de ter uma relação, às vezes até acabar com alguma burocracia que se exige em determinados procedimentos, tem que ir ao serviço A, tem que ir ao serviço B, levar não sei quantos documentos, obviamente que isto tudo pode ser facilitado. Mas isto não pode significar a perda de rigor, a perda de análise, a perda da observação do seu processo. Eu estou a colocar isto, posso dar aqui dois exemplos concretos de aspectos que consideramos que devem estar em cima da mesa. Por exemplo, nas questões ambientais, no título único ambiental, o objetivo que está aqui subjacente é meritório, mas obviamente que todas as preocupações no que diz respeito às questões ambientais, na análise dos procedimentos que estão em curso, devem obviamente ser avaliados dessa forma rigorosa. Posso-lhe dar um outro exemplo. As medidas que estão colocadas no que diz respeito à introdução de novos medicamentos, à autorização excepcional de medicamentos, ou seja, um conjunto de aspectos relacionados com a saúde, as questões de segurança, as questões de salvaguarda dos interesses dos cidadãos, da saúde pública e também dos interesses nacionais, devem, obviamente, o rigor da avaliação e da análise não pode ser comprometida neste processo. Eu creio que é o espírito que está subjacente, mas queria deixar esta nossa preocupação. E uma terceira questão para referir a proteção de dados pessoais. E a nossa preocupação, ela é geral, que neste processo, obviamente, a privacidade dos cidadãos nunca pode ser colocada em causa. E eu queria aqui particularizar dados pessoais em saúde. Têm que ser naturalmente preservados e em todo este processo, mesmo, aliás, no que diz respeito, nomeadamente com uma das medidas que é o registro de saúde eletrónico, obviamente que não faz sentido, por exemplo, o utente vá ao médico de família e quando vai ao hospital não possa haver esse conhecimento da informação em saúde, mas este acesso tem de facto ser garantido a sua privacidade e deve estar naturalmente restringido aos profissionais de saúde que necessitam ter esse conhecimento e que essa privacidade deve obviamente ser salvaguardada.
2 minutos e meio, deputado Paulo Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Eu queria colocar à Sra. Ministra uma questão relativamente a uma medida concreta que interessa muito a esta Comissão, que é o IRS automático. O Governo pretende dispensar a apresentação de declaração de rendimentos para contribuintes apenas com rendimentos da classe A e H, ou seja, trabalho dependente e pensões. Obviamente concordamos com a simplificação das declarações obrigativas declarativas dos contribuintes, mas temos alguma dificuldade em perceber como é que esta medida vai ser aplicada, já que há informação que a autoridade tributária não dispõe e só pode dispor se for o contribuinte a dizer à autoridade tributária, a fornecer esses dados à autoridade tributária. Vou-lhe dar alguns exemplos, Sra. Ministra. Por exemplo, rendimentos da categoria A e H obtidos no estrangeiro. Atualmente, quando o cidadão acede à declaração, ela pode estar preenchida apenas com os dados nacionais, porque as entidades pagadoras nacionais têm a obrigação de fornecer esses dados e fornecem ao fisco, e o fisco faz o pré-preenchimento da declaração, mas não conhece os rendimentos de trabalho dependente e de pensões obtidos no estrangeiro, só conhece se o contribuinte na declaração, no anexo J da declaração, incluir esses rendimentos. E não há maneira do fisco saber isto, a não ser desta forma, porque as entidades estrangeiras não têm obrigação, nem o fazem, fornecer ao fisco português o pagamento de pensões e de salários. Outra questão que depende de uma opção de contribuinte e que o fisco também não sabe é a consignação do imposto. Mesmo que o imposto esteja pré-preenchido, quer com os salários, pensões, quer com as deduções à coleta que o fisco conhece, há sempre a opção do contribuinte fazer a consignação do imposto, dizer se quer ou não consignar e se consignar a que entidade é que é feita essa consignação. O fisco não pode assumir que o contribuinte não quer consignar ou quer consignar uma determinada entidade. Outro exemplo ainda, a questão do englobamento. um contribuinte com rendimentos apenas das categorias A e H, trabalho dependente e pensões, pode, por exemplo, ter juros de uma conta bancária e pode optar pelo englobamento desses juros. E o fisco não sabe se o contribuinte opta ou não pelo englobamento desses rendimentos, ou quem diz dos juros, rendimentos de capitais, rendimentos prediais ou outros. Portanto, é uma opção do contribuinte pedir o englobamento se considerar que é mais favorável esse englobamento, ou seja, se a taxa depois que lhe é aplicada for inferior à taxa liberatória que é aplicada a esses rendimentos. O fisco não conhece estes dados, nem pode conhecer, porque são dados, por exemplo, uns emitidos
por estrangeiros
e outros respondem a opções pessoais de contribuinte. Como é que se pretende eliminar esta obrigação declarativa e dando mesmo assim mantendo a possibilidade do contribuinte dizer o que é que pretende relativamente a estas matérias e
estas informações? Acho que ficou uma boa questão, ficou clarificado. Muito obrigado. Senhora Ministra.
Muito obrigada, Senhor Presidente, e muito obrigada, Senhora Deputada e Senhor Deputado do Partido Comunista Português, pelas questões que colocaram, começando por responder à Senhora Deputada. A questão do envolvimento dos trabalhadores na fase participativa, ou seja, nesta fase de seleção das medidas e de identificação de oportunidades em matéria de simplificação, como teve oportunidade de referir já hoje aqui a Senhora Secretária de Estado, foi fundamental. O resultado está à vista, o número de medidas que resultaram de participação de dirigentes e funcionários da administração pública. Mas da minha experiência, devo dizer que ainda é mais fundamental na fase que se segue. Não direi para todas as medidas têm um grau de dificuldade e complexidade muito diferente dentro de um programa que tem 255 medidas, mas naquelas que são mais disruptivas, em que a inovação, o grau de inovação é maior, ou que exigem mais colaboração, portanto, que vão enfim, que saem mais do figurino habitual do que é comum os serviços fazerem, esse envolvimento é fundamental na execução da medida, porque muitas vezes são esses funcionários que estão lá naquele serviço específico que são capazes de detectar o melhor caminho, ou a principal barreira, ou a principal dificuldade que vai surgir se formos por ali ou se formos por acolá. E, portanto, esse conhecimento é precioso para que os problemas possam ser prevenidos e para que possam ser resolvidos. E, portanto, toda a minha experiência anterior, e tenho a certeza que será também a nossa experiência agora, não direi para todas as medidas, mas já está a acontecer, por exemplo, na carta de condução, é trabalhar em conjunto, não apenas com os outros membros do governo, quando falamos em medidas colaborativas, não apenas com os altos dirigentes dos serviços, mas com as pessoas que naquele serviço específico têm o conhecimento especializado que permite executar em tempo útil aquela medida. Foi assim que conseguimos, ao longo do tempo, chegar à execução de medidas em tempo recorde, em termos de comparações internacionais, foi contando com esse conhecimento que é, sem dúvida, muito importante. Digamos que por isso, não apenas pela importância da participação em si, mas, digamos assim, pela garantia que essa participação nos dá ao longo de todo o programa, de poder chegar a um bom resultado. Relativamente aos dados pessoais, obviamente que esse é um pressuposto em tudo quanto é feito neste programa. Eu antes costumava comparar o nosso caso com a Estónia, porque, como sabem, a Estónia é, em termos de modernização, costuma ser um exemplo em termos europeus. Para eles era sempre muito mais fácil de chegar ao resultado, porque esta questão dos dados pessoais é tratada de outra maneira, que não é cá. Nós respeitamos a lei e, portanto, obviamente, que em termos de registro de saúde, eu penso que esta é uma medida que se vem construindo e que é muito importante para a proteção da saúde das pessoas e também para uma boa gestão do Serviço Nacional de Saúde, que todos nós queremos assegurar, mas obviamente que isso não significa partilhar os dados de saúde ou partilhar os dados dos contribuintes ou os dados relativos a outros sistemas com o público em geral, mas apenas dar-lhes acesso aos profissionais de saúde
que têm, que são prestadores desses cuidados. Agradeço também as questões que o Sr. Deputado colocou relativamente ao ARS automático. Eu poderia responder algumas coisas, mas para usar bem o tempo, pedia ao Sr. Presidente que passasse a palavra à Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa.
Sra. Secretária de Estado, Graça Fonseca, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Talvez uma nota de uma questão que a Sra. Deputada colocou relativamente à questão do cuidado na análise dos processos administrativos, na verdade foi disso que falou. Em momento algum, a simplificação representa menor cuidado na análise dos processos, pelo contrário, até facilita a análise dos processos administrativos, porque não é fácil, não é tão fácil, muitas vezes, analisar processos administrativos que têm 10 volumes em papel, como às vezes é mais fácil analisar um processo de licenciamento que tenha 10 processos num único processo, de forma desmaterializada e organizada do ponto de vista racional de quais são as questões importantes para a decisão. E, portanto, ao contrário, eu julgo que estes processos podem até tornar mais ágil e tornar até mais transparente a forma como os processos administrativos são analisados e como a decisão é tomada e a sua respectiva fundamentação. Portanto, também não quis deixar de dar esta nota que me parece relevante. Quanto à questão da declaração de IRS que o Sr. Deputado colocou, vamos lá ver, todas as medidas que estão aqui no Simplex, todas elas estão definidas e estão, se quiser, definido o seu âmbito, o que é que se pretende atingir e qual é o princípio base. Esta medida de declaração de IRS tem um princípio base fundamental na sua origem, que é o Estado não deve pedir a cada um de nós aquilo que já tem. É exatamente o mesmo princípio que levou ao pré-preenchimento das declarações de IRS que aqui hoje já referi. E, portanto, o princípio que está na origem é tudo aquilo que seja informação que o Estado já tem, por isso é que são essas categorias, fundamentalmente, aposentados e reformados é uma das categorias que aí está, na verdade, muitos dos casos, 100% da informação já está do lado do Estado. E é exatamente nessas situações que esta medida é muito útil e é muito importante, especialmente até mesmo para as categorias de aposentados e reformados. Portanto, o princípio será, aquela informação que o Estado não tem, naturalmente o Estado não vai proativamente e tentar encontrar. Deu aí dois exemplos, um dos exemplos da questão dos rendimentos no estrangeiro. E, portanto, isso será feito de maneira que todas as pessoas que têm informação que já tem o Estado estão dispensadas. Se houver informação que não está do lado do Estado, porque precisamente os rendimentos vão para além da categoria de trabalho dependente, continua a ter que necessariamente fazer a declaração, porque o Estado não tem essa informação. E, portanto, isso é importante que se perceba. O princípio base é este, é o princípio de simplificar a esmagadora maioria das pessoas cuja informação já está do nosso lado. Isto é muito importante. Quanto à questão da consignação, que também referiu aqui na sua intervenção, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais já falou publicamente sobre isso e já disse publicamente que, naturalmente, essa questão vai estar resolvida na operacionalização da medida. Ou seja, quando a medida for apresentada na sua operacionalização e como é que vai funcionar, a questão da consignação está incluída na forma como eu vou poder consignar o meu imposto a uma determinada entidade. E, portanto, isso está neste momento identificado e será resolvido. Não vai desaparecer a possibilidade de eu poder consignar o imposto a uma instituição, como hoje em dia existe essa possibilidade. Exatamente a mesma resposta que lhe dei à primeira parte. Ou seja, vamos ver, o princípio será sempre o mesmo. Eu não quero aqui substituir ao Sr. Secretário de Assuntos Fiscais, que certamente nesta comissão poderá responder com mais desenvoltura e desenvolvimento que eu. Mas o princípio é exatamente o mesmo do que respondi relativamente à primeira questão. Se o Estado não tem essa informação, o princípio, o mecanismo não se pode aplicar. É exatamente como hoje. Se eu tenho o meu IRS pré-preenchido, mas, por exemplo, dou-lhe um exemplo, tenho rendimentos, por exemplo, de direitos de autor, imagino, que muitas vezes acontece, eu não posso já ter este pré-preenchimento e não posso beneficiar do mecanismo na sua integralidade. Estamos a falar exatamente do mesmo princípio que, ao longo dos tempos, se foi facilitando a forma como preenchemos as nossas declarações, mantendo as garantias e os direitos que hoje em dia tenho, e resolvendo esses problemas. Se o Estado não tem informação, o mecanismo não se pode aplicar, como se aplica aos casos em que tem essa informação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Penso que esta matéria, de facto, exige adicionalmente o envolvimento do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, porque, são questões nunca ninguém sabe, não é? Se o cidadão quer ou não quer dar qualquer coisa, por exemplo, em relação a uma IPSS. Bem, nós terminámos a primeira ronda, iríamos então agora para a segunda ronda. Como sabem, a segunda ronda são todas as questões de seguida e depois serão as respostas também de seguida ao mesmo tempo. Eu, quando chegar à altura do parlamentar do PS, pedirei à deputada Cecília Meirelles para me substituir na pergunta e na resposta. Portanto, deputado Jorge Paulo Oliveira, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, uma primeira consideração. A Sra. Ministra começou por afirmar, em resposta à intervenção da minha companheira Margarida Mano, que a reforma é isto mesmo, na minha opinião. Mais tarde corrigiu a afirmação, dizendo que o Simplex não é a reforma do Estado, mas contribui para a reforma do Estado. Fez bem em fazer essa correção. E eu gostaria de acrescentar, Sra. Ministra, o seguinte, para dizer que sem uma verdadeira reforma do Estado, é a nossa convicção de que patamares, outros patamares de modernização do Estado nem sequer são possíveis. Segunda consideração, quanto custa? De facto, esta é a pergunta que pairou nesta comissão durante esta primeira fase de perguntas. Quanto custa? O Governo centrou as suas respostas naquilo que são os proveitos, naquilo que são os benefícios da aplicação destas medidas e que nós não questionamos. Mas compreenderá, Sra. Ministra, que sem uma análise de custos, qualquer apreciação que possamos fazer é sempre parcelar. Terceira consideração. E socorrendo de um adás popular que diz: atrás de mim virá, quem de mim bom fará. De facto, nesta audição, pudemos ver que afinal medidas censuradas, não diria, mas altamente criticadas no passado, como o licenciamento público ambiental, como o balcão de cidadão móvel, entre outras, que a esquerda radical, e aqui refiro-me ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, tanto criticou, hoje acharam que estas medidas são boas. Bem-vindos, de facto, à razão. Quarta consideração, e agora retomando, Sra. Ministra, as questões dos espaços cidadão, como sabe, já aqui foi dito, foram lançadas no anteprograma Aproximar, foi, aliás, destaque 2015 para o Observatório de Inovação no Setor Público da OCDE. A Sra. Ministra, na altura da discussão do Orçamento de Estado, teve o cuidado de dizer que, relativamente a estes espaços, seriam definidas prioridades para a abertura destes balcões de atendimento. O que eu gostaríamos de saber é se já está em condições de nos adiantar um pouco mais sobre esta matéria. De facto, sabemos que são muitos que estão protocolados, mas o que gostaríamos de saber é quais são esses, aqueles que já são os prioritários, os próximos a abrir. Ainda relativamente às questões que hoje aqui estiveram em discussão, eu gostaria de trazer novamente para o debate a questão do cartão de cidadão. O Sr. Ministro Adjunto, a propósito de uma eventual alteração do nome do cartão de cidadão proposto pelo Bloco de Esquerda, afirmou: estes temas tratamos com seriedade e tratamos com rigor e, portanto, estamos abertos a refletir sobre a evolução da sociedade neste tema. Certos também que estaremos sempre a olhar para o futuro. A pergunta, Sra. Ministra, é de saber se, de facto, também a Sra. Ministra admite uma alteração do cartão de denominação de cartão de cidadão para cartão de cidadania. E, em caso afirmativo, também lhe perguntamos se, em nome do princípio da coerência, se o Governo pensará mudar também os espaços cidadão e as lojas de cidadão para espaço de cidadania e lojas de cidadania. E se assim é, já agora também volta à pergunta: quanto é que isso custa? Quanto é que isso custa? Para finalizar, e porque as matérias não são apenas relativamente às questões do Simplex, Sra. Ministra, como sabe, ontem ficámos a saber que o Ministro do Trabalho e da Segurança Social demitiu a direção do Instituto de Segurança Social. São um conjunto de missões que somam a muitas outras que têm ocorrido ao longo deste ano. Começou com a direção do Instituto de Emprego e Formação Profissional, já passou pela equipa de gestão do Programa de Desenvolvimento Rural 2020, já passou pelo Presidente do Programa Operacional Competitividade e Inovação. É, como eu referi, uma vaga, insere-se entre uma vaga de demissões. Mas a pergunta que eu lhe queria perguntar não era propriamente estas demissões, mas outras perguntas que estão a ela associadas, que é a seguinte. Algumas notícias, entre elas o Jornal Expresso, já o fez essa referência, dando conta de que há um conjunto de nomeações em substituição dos que foram demitidos, que não passaram pela apreciação prévia da CRESAP, ou seja, da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. Sr. Ministro, eu já tinha feito esta pergunta numa anterior audição. Aliás, eu fiz duas vezes essa pergunta e por isso farei novamente a terceira e por aqui terminarei a minha intervenção. Está o Governo, pensa o Governo a extinguir a CRESAP tal e qual como reclamou, pelo menos na anterior legislatura, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, o Partido Ecogestores Verdes e até, em parte, o próprio Partido Socialista. Caso assim não seja, está o Governo a pensar a alterar as regras, excluindo dessa prévia seleção alguns dos cargos que hoje estavam sujeitos a esta mesma seleção? Eram essas perguntas que eu gostaria de deixar. Muito obrigado.
Eu pediria agora à Vice-Presidente, a deputada Cecília Meirelles, poderia substituir nas minhas funções.
Agora tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, com, para grande surpresa da sala, naturalmente.